Sua Excelência, lá, o candidato, ele... Hoje a política se faz diferente, né? Porque tem para pagar, para comer. Hoje não. Hoje vai às estações de televisão, ele foi, aquele debate. Né? Ele foi na Canal 10, na Cidade Verde, ele foi na Globo, né? E numa rádio, uma rádio difusora de um líder, Paulo Rogério. E tem certas coisas, eu tive muita manifestação de apoio e solidariedade, que a gente tem que agradecer. Esse jornalista aqui, eu acho que ele é tão inteligente que ele fez, e eu vou por gratidão. Zózio Tavares. Não é qualquer um, não. O Piauí tem essa tradição cultural. Está aí o nosso Paulo Duque. O melhor jornalista político desse país foi Carlos Castelo Branco. Castelinho, esse é um Carlos Castelo Branco, intelectual de Academia de Letras, professor, foi secretário de Estado. Diário do Povo, vice por exclusão. Eu digo, vou fazer isso, porque pelo menos eu tenho grande ideia que isso tem nada. Eu estou fazendo a minha campanha de senador da República do Piauí. Eu sou a cara do Piauí, o Piauí é meu tudo. Hein? Lá só saí do Piauí para buscar ciência e com consciência voltar a servir meu povo. E aí, Thaís, e sair de lá foi porque os piauienses mandaram. Me tiraram da minha cidade, onde eu dirigi uma santa casa de misericórdia, com essas mãos guiadas por Deus, salvando um pobre aqui, outro acolá, e o povo me fez deputado, me fez governador do estado e me mandou para cá. Vice por exclusão. O senador Monsanto, Zózimo Tavares. E eu, se eu faço isso em gratidão, porque não é qualquer um, não. O Zózimo é um símbolo do jornalismo decente, culto, honrado e honesto. Vice por exclusão. O senador Monsanto ainda não está definitivamente excluído da corrida presidencial. O ex-governador paulista José Serra foi escolhido no sábado como candidato do PSDB à presidência da República, ainda com a vaga de candidato a vice em aberto. Os que têm mais cacife eleitoral não querem correr o risco de ser candidato a vice na chapa de Serra. O ex-governador Aécio Neves, o primeiro nome cotado para a vaga, preferiu a concorrer ao Senado. Seu gesto foi avaliado como de quem não acredita na vitória do correligionário. Apesar da grande ansiedade, especialmente de seus aliados, a orientação do comando da campanha tucana é deixar o assunto de vice para depois. Além de desanimar as hipóteses de escolher o senador tucano Álvaro Dias, do Paraná, como candidato a vice-presidente, o PSDB também avalia a possibilidade de encontrar um nome que atinja, sobretudo, o Nordeste, onde Serra está em maior desvantagem diante da petista Dilma Rousseff. Diversos nomes estão sendo analisados. Um deles é o do senador Monsanto, hoje inegavelmente um político de projeção nacional pelas suas aparições na TV. Senado, eu devo muito ao Paulo Duque. O Paulo Duque foi o primeiro a escrever no seu livro, não é? Isto, essa ocorrência e essa manifestação no Rio de Janeiro de simpatia daquele povo, não é? Ao nosso comportamento. O PSDB não quer cutucar onça com vara curta, por isso faz oposição à Lusa, quase pedindo desculpa. Também não sabe como encontrar um discurso com apelo popular. Sua oratória é muito fria, tecnicista, distante da realidade e aquática. Nesse ponto, Monsanto ajuda. O senador piauiense não é propriamente um anti-Lula, mas é indisfarçadamente um anti-PT. Seu discurso chega ao eleitorado que os tucanos não conseguem atingir. Também conta a favor de Monsanto o seu partido. O PSC é uma sigla de pouca expressão nacional. Em caso de vitória, o PSDB não teria dificuldade de agasalhar no governo, como Lula fez com o vice José de Alencar e com o seu partido. Além disso, Monsanto, na vice, seria a cara do Nordeste na chapa tucana, o que aliviaria a pecha de que o PSDB é paulista e tem preconceito contra nordestino. No momento, a atarantados diante do crescimento gastinoso da ex-ministra Dilma Rousseff, os tucanos não estão exagerando isso. Mas pode acordar a tempo, secretário Monsanto. Isso foi lá, um jornal. Mas também, durante essas entrevistas, eu tive acompanhando um jornalista, Tomás Teixeira. Não é qualquer um, não. Tomás Teixeira era o líder de Alberto Silva. Foi Tomás Teixeira, vamos dizer, o Sirineu de Alberto Silva em todos os embates. Ele foi presidente do PMDB, foi deputado estadual. E ele foi um dos que entrevistou o José Serra. E ele colocou, assim, numa exigência, foi até... Mas o José Serra foi muito fino e disse, não, ele não é só forte aqui, não. Não é no Nordeste, não. Os senadores do PSDB gostam muito do Monsanto. O próprio Tasso Jereissati, em conversa comigo, disse, Zé Serra, quando você for para o Nordeste, procure andar com o Monsanto. Então, né, nós estamos agradecidos, porque eu sei que no Rio de Janeiro eu me tornei um cirurgião de verdade, cirurgião. Foi porque quis dirigir uma Santa Casa na minha cidade. Não foi por falta de opção. Eu podia ter ficado no Rio de Janeiro, aqui em Brasília. Foi porque quis. Era o Pelé fazendo gol, o Roberto Carlos cantando e operando os pobres na minha cidade. No nível, não foi por minha cidade, não. Foi por amor à minha cidade, Santa Casa, à minha gente, à minha mulher, que é da Parnaíba, aos meus filhos que lá nasceram, os meus netos. E a classe médica que engrandece a medicina hoje do Brasil, a medicina do Piauí. Mas o que nós queremos dizer é que sair lá de uma Santa Casa e estar aqui e vamos dizer, e vencer a indicação numa convenção que eu nem fui nem participei, é motivo de agradecer a Deus, de agradecer a meus pais que me educaram, aos meus professores e o Piauí, que sempre confiou na nossa presença. E o Tomás Teixeira, aí curtiu mesmo. Mas eu quero que dizer que empolgante foi o comportamento do Zé Serra, que o ponto culminante seria um conclave dele com novos empreendedores. Era, o Congresso era no Piauí, mas tinha no Brasil todo esses empreendedores jovens do Brasil. E ele fez a sua palestra. E se viu ali, se sentiu ali. E, primeiro, o PT não foi elegante, porque tinha sido convidado a ministra. Ela, evidentemente, não fez. Aí fizeram o que a gente sabe, que ninguém estava lá. Fizeram de última hora um discurso assim escrito. O ex-governador leu com aquele negócio dizendo. E o governador do estado, um rapaz muito decente, muito correto, Wilson Martins. Mas, quando terminaram, aí saíram assim, em boiada, né? O ex-governador saiu e o governador também acompanhou. Ficou deselegante. Porque, afinal de contas, um desrespeito aos organizadores, os empreendedores, não é? E os empreendedores, porque tinha liderança do outro estado e do meu estado, a juventude, vendo um mau exemplo. Porque eu acho que eles deviam ter assistido. De qualquer maneira, Zé Serra significa muito, pode não ser o candidato dele, mas significa muito na luta, na história, na grandeza, no seu recorrimento. É líder de UNE, o homem foi exilado para o Chile, do Chile foi exilado, passou 14 anos fora estudando e sua vida aqui foi uma vida de realizações. Quem não conhece o deputado federal, que fez o FAT, quem não conhece o deputado federal que fez... bastaria isso para se respeitar. O auxílio-desemprego é uma lei do Serra. Viu, Paim? Paim, o auxílio que você estava lá. Isso leva mais da metade do que a Bolsa Família aqui, lá para o Piauí. Então, e o senador Zé Serra, o ministro do Planejamento, não é? O ministro de Saúde, fabuloso, extraordinário. Não é? Então, aí saíram todo, um país não ocorreria isso da finalguinha, né? Mas ele foi muito convincente e o que me admirou, admirou não, o que se sentiu foi a crença que ele tem na educação, nessas escolas técnicas, providentes, da Bolsa, e disse que o Bolsa Família é uma necessidade, viu? Que ele vai ampliar e fortalecer com bolsas para que estude. Isso ele disse, mas o que nos causou grande contentamento, sabe o que foi, pai? Eu sempre tinha dito aqui, Juscelino foi grande por quê? Você falou em otimismo, né? Está aqui o livro, A Solução Otimista. Mas Juscelino fala em otimismo, ele disse, é melhor ser otimista. O otimista pode errar, mas o pessimista, já nasce errado e continua errando. Mas ele, então Juscelino botou no sul o parque industrial, né? Não só, culminando até com a indústria aérea, né? A Embraer, o ITA, Instituto Técnico de Aeronáutica, e o Parque Indústria Automobilística, o Parque, colocou no centro do país essa Brasília, que integrou, e colocou a Sudene para tirar o que diz a Constituição, que é a nossa obrigação, pai, no artigo 3º, a desigualdade de riqueza, que está aumentando. Era 4 quando era deputado estadual, era 8, agora está 10. A diferença da renda per capita, Paulo Duque, de Brasília, essa ilha aqui de riqueza, de fantasia, e as cidades pequenas do meu Piauí, do Maranhão, é 10 vezes. Então, o que ele disse, muito sintomático para o Nordeste, que ele não conhece, aí ele não precisa nem ter visto de Nordeste, nem eu e nem outro qualquer não precisa. Ele foi muito contundente a realçar a criação da Sudene, Celso Furtado, e ele disse, a Sudene, olha aí, pai, só isso dispensa. Ele pode ter qualquer, ele disse, olha, a Sudene eu vou assumir. Eu vou ser o presidente da Sudene. 6 meses vai ficar ligada ao meu. Eu que vou dirigir a Sudene por 6 meses, porque ela é que tem que planejar essa. Não vai ser menino. Era como foi o Juscelino. O Celso Furtado, não é? Ele tinha audiência, era diretamente ligado para a Sudene. Aí botaram ministro, aí não sei quem, súbito, né? Para chegar à presidência, nunca chegou, e a Sudene hoje. Então, isto é uma certeza que aquilo que nós vimos na história, quem não se lembra, o Paulo Duque sabe tudo, ou quase tudo. Quem não se lembra, quando estava lá uma seca, aí era aqui no Império, aí o Dom Pedro II, eu renderei o último brilhante da minha coroa, mas não deixarei mais o povo do Nordeste sofrer. Olha que faz tempo, né? Não foi essa frase mesmo. Quem não se lembra, o Médici, presidente Médici, militar, ele chegou lá diante de uma seca. Já é na nossa década, dos 60 e tanto. Mas ele foi franco, a franqueza de um militar. Vendo, pai? Ele disse, o governo vai bem, mas o povo ainda vai mal. Esse negócio de dizer que o PIB, o PIBão, eu quero saber, é o povo, tem a franqueza, né? E agora o Zé Serra chega, reconhece, para mim foi o ponto alto dele, hein? E eu tenho um irmão que ele é alucinado, ele foi de Celso, com um pau de taça, não sei se você conhece, só fala em Sudene, ele gosta mais da Sudene do que a mulher dele. Ele entrou para o concurso do que os filhos de tudo. E não acreditava nisso, porque ela foi só fizeram a mídia, hein? Não deram oxigênio, os recursos, nós não derrubamos o veto. Advertimos muitas vezes, pai, um dos vetos que gostaríamos, o primeiro era aquele, né, do negócio que mexeram no fato, mas o segundo era, e o presidente da República, depois de mostrar a sua crença na educação, no ensino técnico, que formou o Luiz Inácio, o Paulo Paim, necessário, que vai reforçar o Bolsa Família, Diz que vai dar é mais, vai dar bolsa de estudo para ele poder, em um ano e pouco, em 8 meses, esses cursos rápidos, profissionalizantes, que ele mostrou a experiência de São Paulo, onde ele dirigiu. Não é qualquer experiência. São Paulo é a 5ª cidade maior do mundo, do estado de São Paulo, plenamente. E disse da Sudene. Então, nós, do Nordeste, que ouvimos aquele da história do Pedro II, do mestre, estava, agora nasceu uma esperança, porque ele disse, e todo mundo, até agora, eu vejo todo o país como, eu vou dirigir a Sudene 6 meses. Eu que vou para lá 6 meses, vai ser direto. Depois eu vou arrumar uma pessoa qualificada, porque tem que haver o planejamento, né? De investir de dinheiro de acordo com o retorno das suas riquezas. E salientava que o Piauí, os governos são devedores. É sempre que eu gritava aqui, pai. Não há um investimento de grande vulto. Eu pedi o porto, eu pedi a ZPS, pedi, e eu acho, se ele me ouvir, a refinaria em Paulistana, que é que distante, e o raciocínio dele foi esse, nós comungamos por isso. Ele disse que tem que ter um investimento grande. O Ceará teve o Percém, já está com 2 portos, o Maranhão aí já está com outro porto que o Tazi fez, está com coisa, o outro aí, seu Nazão, o Piauí não teve, por isso eu me afastei para aí. Tem que ter um investimento, e ele analisa, de grande para vir os capitais privados, não é, que acompanham isso. Então, foi muito feliz. E, para terminar mesmo, pai, seguindo você, que não pode se dizer. Primeiro, eu, 2 coisas bonitas que eu vi. Olha, senador Paulo Duque, desculpe, mas o senhor, quantos anos Vossa Excelência tem? Desculpe eu perguntar aqui. 83? Aí, aí. Olha, eu fui uma festa bonita. Amadeu Matias, em Valença, terra do petróleo em Portela. 88 anos, ô, coisa bonita. Com a Dalgizinha dele, a rainha dele, acabei 60 anos de casado, os filhos, tem filho padre, filho médico, filho não sei o quê, neto. E aí ele tinha um filho padre, eu digo, agora vamos ver aqui, vamos ver quem é que discurso é melhor. E aí botou o padre para falar e eu puxei a Bíblia, eu acho que eu empatei com o padre da Bíblia lá. Hein? Porque eu terminei, você que é amigo de Deus, está escrito que aqueles que Deus ama, que Deus gosta, os bem-aventurados dão uma longa vida. Né? Isso. Ou festa bonita. E outra que eu estou vendo aqui. Olha aqui um artigo bonito, porque eu gosto de negócio de família. Aliás, só me acuso porque eu gosto da minha família. Eu não sei, é a única acusação que faz. Bota, a mulher dele é suplente, não sei quem é o filho dele, o irmão dele é não sei quem. Rapaz, eu não sei como é que esse pessoal é contra a família. Porque o próprio Deus, o Deus pegou e disse, tá aí, meu filho, vai lá e ajeita esse mundo, que ninguém ajeitou, eu já fiz toda a tentativa. Botou ele numa família. E lá o que me diz é a acusação. Ah, é a mulher dele riu, o irmão dele é não sei quem, eu subi essa família. Hein? O irmão dele era o secretário de fazenda, graças a Deus. Porque se fosse outro, eu era preso, que tem muita gente que quer roubar, ele não roubou nada. Zelou foi pelo meu nome. Sim, mas tá aqui. Ô, corra bonita que eu achei que é o quê? É um outro aqui. Papai, feliz aniversário. Lavonério Francisco de Lima, humanista que vive. Ele é uma homenagem que ele faz ao médico, primeiro anestesista. É Nilton Nunes. Então eu quero, em nome do Piauí, da classe médica, abraçar o Nilton Nunes, o primeiro anestesista do Piauí, e que tem a grande felicidade. O seu filho, Lavonério Francisco de Lima, faz uma beleza. Outro dia eu vi o pai falando sobre o pai dele, né? Um artigo que nos... Então, essas são as nossas palavras e agradecemos, não é, a Deus ter visitado várias cidades do Piauí, e eu me apresento no Piauí como o pai no Rio Grande do Sul, a cara da luta, da vergonha, eu sou. Você é a cara lá do Lanceiro Negro. Lanceiro Negro foram os heróis lá que aguentaram a guerra do Farroupilha, que antecedeu a liberdade dos negros, antecedeu a república, e eu sou a cara do Piauí de luta, dos Tremembés, dos Parnaibanos que foram a Campo Maior numa batalha sangrenta expulsar os portugueses e garantir esse Brasil a unidade e a grandeza. Então nós estamos fazendo, eu que sou do Partido Cristão, pai, posso dizer como o apóstolo Paulo, estou percorrendo os meus caminhos, que são os caminhos do Piauí, pregando minha fé, que é no homem, na mulher e na gente do Piauí, e combatendo o bom combate.